Acompanhe às quartas-feiras o podcast da Faculdade FISUL, com temas que podem nos auxiliar na compreensão da realidade, nas rádios Garibaldi e Mais Nova 88.1 FM e também no site fisul.edu.br.
Está no ar o podcast da FISTUL, com conteúdos sobre negócios, administração e direito. Eu sou, então, a jornalista Denise Furlaneto e vou conversar nesta manhã com o diretor-geral da FISTUL, Roberto Macanhan, sobre a retomada das aulas presenciais. Já está por aí a retomada das aulas, programação para o dia 2 de março. A faculdade encerrou o último semestre no modelo de ensino híbrido, quando parte das atividades eram remotas e outra presencial. Bom dia, professor Roberto, uma alegria tê-lo conosco nesta manhã.
Bom dia, Denise, bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi, de Garibaldi Região. É uma alegria nossa, né, de estarmos aqui novamente pela primeira vez em 2022 para tratar, então, desses assuntos que são tão importantes para nós e penso que para muitas pessoas que, de uma forma ou de outra, são atingidas por nossas decisões. Né? Então, de fato, nós estamos agora retomando as aulas no dia 2 de março. Né? Vamos deixar passar o período de carnaval, embora a gente sabe que o carnaval ainda vai ser parcial. Né? Dificilmente teremos grandes movimentos de... Mas há uma tradição já da própria FISUL de, nesse período, fazer um pequeno recesso. Né? Então, nós iniciaremos as aulas na segunda-feira, dia 2 de março.
Uhum, depois de um longo período de formato remoto, agora
sim.
Vamos ter só de forma presencial, 100% presencial.
Sim, Pedro. Denise. Veja que eu sempre gosto de recordar, porque a questão da dimensão histórica, né, do tempo, ela é muito importante. Paramos as atividades presenciais por conta da pandemia no dia 19 de março de 2020. Então, nós estamos aí próximo de 2 anos já. Né? E nesse período, nós tivemos avanços, recuos de várias... No início, só aulas remotas, utilizando as ferramentas disponíveis, as várias. Depois, aulas remotas, nós focamos numa ferramenta, que é o Teams, que nós usamos bastante na instituição. Fizemos capacitação dos nossos docentes, dos nossos colaboradores, para melhor utilizar essas ferramentas. Depois nós tivemos um período de retorno das aulas, depois novamente tivemos que trancá-las e por um bom tempo fizemos aulas híbridas, né? Especialmente no último semestre, que foi o que a realidade nos apresentou. E não foi uma exclusividade da FISUL, isso daí foi um movimento que praticamente todas as instituições de ensino superior tiveram que adotar, isso excetuando, é claro, aquelas instituições públicas federais que tiveram outro tipo de encaminhamento. Mas as instituições privadas, de modo geral, utilizaram essa forma híbrida. E para isso, obviamente, nós tivemos que investir em equipamento, investir em internet, em tecnologias para poder possibilitar aulas de qualidade. Assim, só para efeito de exemplo, né? Porque as pessoas às vezes acham assim, nós estamos aqui no interior, Garibaldi, a FISUL é uma instituição pequena, né? Mas nós tivemos a presença de professores de grandes universidades que nos relataram que a nossa tecnologia não perdeu para nenhuma dessas instituições em termos de possibilitar aulas de qualidade. Com suas limitações, mas sim, né? Mas agora, felizmente, né, por um lado, porque há uma saturação já, né, desse processo, as pessoas estão cansadas, os professores estão cansados, os alunos estão cansados, e também a pandemia, embora ela não tenha ainda acabado por total, mas a situação hoje ela é um pouco menos complicada do que já foi, né? Os cientistas que nós temos lido muitos artigos, temos nos orientado também por órgãos oficiais de saúde, nós temos um comitê de saúde também na instituição, é de que o ciclo está em fase final já da pandemia, com tendência de se tornar uma espécie de uma gripe, né? O vírus perdendo força. Eu mesmo, depois de 2 anos e 3 doses de vacina, me contaminei. E tive sintomas assim razoavelmente leves, né?
É o que a maioria está tendo, né?
E as pessoas estão se vacinando, uhum. A vacina está andando, né? Então, com o tempo, assim, e com os devidos cuidados, né? Nós retornaremos, então, no dia 2 de março com aulas totalmente presenciais.
As pessoas
perguntam, tá, mas e se alguém tiver, né? Porque isso aí... É possível de que alguém se contamine ou que tenha outro tipo de dificuldade também, né, de saúde, falta de saúde. Nós temos procedimentos já clássicos, né, em outros períodos, que são as aulas orientadas. E claro que para isso a pessoa vai providenciar uma indicação médica, né, de que ela está impossibilitada de participar das aulas. Porque nós somos uma instituição presencial, né, e então nós temos que também dar conta de uma legislação. Né. Por enquanto, nós ainda temos a permissão de fazermos aulas híbridas ou aulas remotas, mas isso daí é para um período determinado pela própria pandemia. Né, e depois termina. Aí nós temos que cumprir com aquilo que é a nossa característica e o nosso compromisso com os alunos, que é de termos aulas presenciais de qualidade.
Que bom, né? Que ótimo, que boa notícia retomar a nossa vida. E qual é a recomendação da FISU em relação à vacinação, hein, diretor?
Sim, nós somos uma instituição de ensino superior e, portanto, nós temos que acreditar na ciência, né?
Uhum.
E acreditamos na ciência. Nós sabemos que a vacina, todas as vacinas, né? E o Brasil é um país que tem uma tradição muito grande de vacinação, né? Em massa, que elas têm sempre um percentual de possibilidade de não eficácia, né? Mas aí tem as indicações das autoridades, né, de se fazer as 3 doses, né, para os adultos e também para as crianças, né, de 5 anos acima, que agora tem já vacinas autorizadas, aprovadas, devidamente testadas.
Sim, a vacina pediátrica.
Né? Eu vejo por aí, às vezes, algumas fake news, algumas postagens assim, ridículas, né? Eu considero ridículas, né? Porque outro dia eu recebi num grupo uma imagem de uma pessoa aplicando uma injeção, uma vacina num rato, dizendo que era período de 50, e agora, 2022, uma criança que deve ter talvez 2 meses, né, aplicando uma injeção. Tentando passar a ideia de que as crianças estão sendo cobaias. As crianças não estão sendo cobaias, a vacina já está aprovada. E até porque as crianças são vacinadas logo que nascem de várias, para várias
outras
doenças, né?
Sim, prevenindo. Já são preconizadas na carteirinha.
Sim, ou seja, a gente não pode ignorar todos os estudos, todos os experimentos, né, que existem. Então nós recomendamos sim de que as pessoas se vacinem, é muito importante para se proteger, mas proteger também e principalmente os outros. Porque essas variantes que estão aí, isso aí não é palavras nossas, mas são dos cientistas, elas só se reproduzem porque há uma parcela da população que não se vacina. Então o vírus vai resistindo uma parte deles e vai mutando, gerando novas variantes. Então é necessário se vacinar, sim. E é fundamental. Eu me vacino contra a gripe todos os anos. E faz muitos anos que me vacino. Eu acredito muito na ciência e acho que nós, enquanto instituição, a nossa orientação é de que todos se vacinam. Todos os nossos professores estão vacinados, todos os nossos colaboradores estão vacinados com todas as doses. Então é importante isso.
Essa é a orientação. Diretor, nós estamos aí na semana de provas de vestibular, né, início de ano. Quem quiser ainda pode se inscrever.
Sim, Denise, nós ainda essa semana nós estamos com inscrições abertas e a pessoa opta da forma que quer fazer a prova. A prova é uma redação, é bem simples, né? Escolhe um tema dentre 2 ofertados que pode fazer de forma remota ou presencial. Aí já faz imediatamente em seguida da sua prova e correção a matrícula, né? Mas mesmo que se por um acaso alguém se passar, né, porque está viajando, porque está em outra atividade, não consegue efetivar, pode, mesmo depois que o prazo em tese até sexta-feira, né, pode continuar se inscrevendo, que vai ficar aberto a nossa ficha de inscrição e nós temos mecanismos legais que possibilitam a matrícula das pessoas. Então, quem deseja estudar, e mais do que nunca, a própria pandemia mostrou que as pessoas precisam estudar para se diferenciar, para se colocar melhor na sociedade, que tem, então, essas várias possibilidades.
E, diretor, a FISUL, como você falou, tem a sua característica da presencialidade dos alunos, tem um diferencial. E aqueles que querem voltar a estudar, que não têm todas as condições para pagar a mensalidade, vocês possuem lá um financiamento?
Sim, nós temos um financiamento próprio, um fundo que a própria FISUL criou, em parceria com uma instituição externa que faz a gestão desse fundo, que possibilita, então, que a pessoa pague 50% durante o período que está cursando a sua graduação e os demais 50% após estar formada. Essa é uma modalidade assim, que ela tem condições melhores do que o FIES, né, que é o Fundo de Financiamento do Governo Federal, né. Então, são condições muito favoráveis, né. E quem precisar, nos procure, que nós conversamos, temos essa possibilidade. Mas nós temos outros tipos de benefício também, Denise. Por exemplo, para quem quer se transferir de outra instituição para a FISUL, eu vejo pessoas que vão fazer cursos que nós temos, e cursos muito bem avaliados, cursos de qualidade, que vão fazer longe, vão fazer em São Leopoldo, vão fazer em Lajeado, vão fazer em Caxias, em Bento, que não precisa, elas podem fazer aqui. Tá? E nós temos, então, para essas pessoas que transferirem, um desconto de 50% no primeiro semestre. E para quem já tem uma graduação, que fez a graduação numa outra instituição e quer fazer outra na FISUL, nós damos um desconto de 30% durante todo o curso. E se for egresso nosso, tenha estudado na FISUL, aí o desconto é de 50% em todo o curso. Então são condições que a gente oferece, né, para as pessoas estudar e continuar estudando. E para aquelas pessoas que nós chamamos de sênior, né, que tem mais de 60 anos, e que os filhos estudaram, que a pessoa se preocupou mais na sua manutenção financeira e econômica, e que agora deseja e tem uma vontade de estudar, nós oferecemos 50% de desconto durante todo o curso como um incentivo para que as pessoas na maturidade possam trazer a sua experiência para a instituição e também desenvolver seus estudos.
É verdade. E manter a cabeça ativa, né? Tão importante. Estava lendo uma reportagem que consegue desenvolver nosso cérebro. Consegue não. A gente estimula somente 10% do nosso cérebro, o quanto que a gente podia estimular ele muito mais, né?
Sim. Bom, dizem os cientistas que se a gente conseguir estimular mais de 20% da capacidade cerebral que nós temos, nós vamos fazer coisas que a gente não imagina, né? Então, o cérebro é um músculo também, né? E ele precisa ser exercitado. Quanto mais a gente usa o cérebro, provoca, insiste, repete, melhor fica, mais nós usamos e com isso nós temos um resultado melhor. Isso é qualidade de vida, né?
Nós vivemos uma longevidade.
Com,
né,
certeza. Ah, sim, cada vez mais. Que bom, né? Que nós vamos ver a expectativa de vida das pessoas hoje. Elas aumentam assim rapidamente. Quando eu nasci, a expectativa de vida seria em torno de 55, 56 anos, né? E hoje já passa de 80, né? Ou está próximo de 80, melhor. Então, veja que é praticamente 30 anos durante o período de vida que eu tenho, né? Mas envelhecer como? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer.
Tem que se envelhecer com qualidade.
Envelhecer esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas, né? Não, nós temos que envelhecer com saúde, e saúde mental, né? Com capacidade de diálogo com as pessoas, porque o mundo acadêmico, ele não traz só aquela qualificação para você ter um diploma e poder exercer uma profissão. Ele torna você um cidadão, uma pessoa com condições de ter diálogo com várias profissões, com várias pessoas. Né? Então ele abre nossos horizontes.
Os contatos que a gente faz, é tão agradável aquele mundo acadêmico de conversar com amigos, diferentes profissões, diferentes experiências. Essa troca de experiências, ela é fundamental. O que a gente lembra, às vezes, muito mais do que o conteúdo, é essa troca de experiências. Por isso também da necessidade, da importância da presencialidade.
Denise, assim, tem um depoimento que eu acho que é maravilhoso, né? Deu presenciar alunos em sala de aula chorando de emoção num processo de interação entre jovens que eram egresso do ensino médio de 18 anos e idosos de mais de 60, quase 70 anos, estudando na mesma sala e compartilhando conhecimentos, porque todas as pessoas trazem o conhecimento, tanto o jovem de 18, 17 anos, agora 18 anos que chega lá, como também uma pessoa de 70 anos. Claro que cada um com a sua história, e quem tem 70 tem uma história muito maior. Então ele compartilha e ele se sente renovado pela juventude, pelas ideias, pela forma de falar, de se comunicar dos jovens. Isso dá isso é vida para os dois. Então é muito importante. Claro que tudo isso aí mediado por professores que nós temos, todos nós professores que têm formação de mestrado, doutorado, e atuam nas organizações, estão no mundo do trabalho. Então, isso dá uma dinâmica, as aulas passam com muito rapidamente. Né? Então, eu já vi em vários momentos as pessoas chorarem de emoção por estar vivendo aquele momento.
Que bacana. Diretor da FISSUL, Roberto Macanhão, muito obrigada pela sua participação aqui e um ótimo retorno às atividades no próximo dia 2 de março, recebendo aí todos os acadêmicos.
Muito obrigado, uma saudação a todos e desejo um 2022 melhor do que 2021.
E que assim seja. Este foi Espaço FISSUL.